ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Ó Senhor Jesus, o Senhor é maravilhoso. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor veio do céu para a terra e implantou a Tua igreja, Senhor, e aqui nós estamos. Nós somos a Tua igreja, Senhor, que bênção, Senhor. Que privilégio fazer parte do Teu reino, Jesus. Senhor, eu Te agradeço porque o Senhor, nesse momento mesmo, já deu ordem aos Teus anjos. E os Teus anjos estão aqui, fazendo desse lugar um ambiente separado, celestial. Eu Te agradeço também, Senhor, porque o Senhor deu ordem aos Teus anjos para proteger a nossa retaguarda, a nossa família, nossos bens. E eu Te peço, Senhor, livra-nos do mal. Agora eu queria pedir a Ti, ó Espírito Santo, que o Senhor revele a palavra do Pai para nós. Eu peço que o Senhor tire todo o véu agora. Eu repreendo todo o espírito de incredulidade, toda a dureza de coração. Uma vez que nós estamos aqui, que a nossa atenção esteja totalmente voltada para as coisas de Deus. Assim eu peço revelação, Senhor. Que essa palavra que é viva cause transformação nas nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Obrigado por ser meu Pai. Obrigado, Pai. Eu oro em nome de Jesus, Senhor. Amém. Shalom, igreja. Amém, shalom. Glória a Deus. Você pode abençoar antes de sentar quem está do seu lado. Com shalom, com a paz do Senhor. Eu peço que o Pai fale com você em nome de Jesus nessa noite. Deus abençoe você que está me acompanhando aí pela tela. Shalom. Amém. Pode sentar, meu irmão. O que seria de nós sem a palavra de Deus, não é? Jesus disse, nem só de pão, nem só de alimento viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E o Salmo 19, verso 7, declara assim, que a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor dá sabedoria aos simples. É esse livro que tem mudado a minha vida e pode mudar a sua vida. Amém? Porque esse livro é a palavra de Deus. E Jesus é a palavra. Então Jesus se revela aqui. Jesus veio à terra para trazer o reino de Deus para nós. Quando Deus criou o homem, Deus tinha total intimidade com o homem tinha intimidade com Deus. É uma história que nós não falaremos agora, mas o ser humano pecou, ele escolheu desobedecer a Deus e perdeu a graça, caiu da graça de Deus, né? E se afastou de Deus. Mas Deus tinha um plano maravilhoso de enviar seu próprio filho, Jesus, para nos levar de volta a Deus. Então quando Jesus chega, ele fala assim, olha, não temam, pequenino rebanho, porque ao meu Pai agradou dar-vos o reino. O reino. Agora é interessante que a palavra de Deus fala que o reino de Deus não vem com visível aparência. A gente imagina um reino com um país, com limites, né, com fronteiras, com exército e com leis. Mas o reino de Deus é diferente. O reino de Deus é o governo de Deus. Por isso Jesus falou, olha, o tempo está cumprido. O reino de Deus está ao alcance. Chegou o reino de Deus. Chegou o reino porque o rei chegou. Jesus é o rei. Ele é o rei dos reis. Então quando Jesus vem à terra, ele trouxe o reino, o governo de Deus. Que ele já está valendo. O reino já está em atividade. E o reino de Deus, o governo de Deus, tem leis. E essas são as leis. E elas são tão importantes para nós, irmãos, que o ministério de Jesus, naqueles 3 anos, ele esteve explicando, ensinando sobre o reino de Deus. sobre as leis do Senhor que podem fazer a gente ser feliz. E muitos que estão acompanhando a leitura bíblica, nós passamos esses dias por Mateus 5, 6 e 7, não é? Mateus 5, 6 e 7 é chamado de o sermão da montanha. Poderia ser chamado de o sermão do reino, do governo. Porque ali é a síntese. Assim como Deus sintetizou para Moisés a lei toda, o Pentateuco, nos 10 mandamentos, Jesus sintetizou os principais princípios do reino de Deus em Mateus 5, 6 e 7. Então é muito importante a gente pegar esses princípios. Eu quero convidar você a abrir aí a palavra do Senhor em Mateus capítulo 6. Mateus 6. Na verdade, eu vou ler aqui o Mateus 5, 48. Tenha em mente que no capítulo 5 ele começa... Na verdade, você sabe que, né, que o livro de Mateus foi escrito por Mateus e não foi uma coisa escrita. Mateus foi relatando as coisas. Então, na verdade, no capítulo 5, Mateus começa a relatar esse sermão. É tremendo, né? 3 capítulos inteiros de um ensino de Jesus. E quando Jesus chega nesse momento aqui, no 5:48, Jesus diz assim: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Nós temos um Pai que está no céu. Ele é o Todo-Poderoso. Dele é o reino, o poder e a glória. E aí então Jesus fala: sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. E aí Jesus, na sequência, ele dá 3 pilares para a gente chegar nessa perfeição. Ele fala no verso 6:2, quando pois deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti. Esmola. Depois, no verso 5, e quando orares, não sejam como os hipócritas, oração. E no verso 16, e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Então, quando Jesus fala, sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu, ele fala sobre dar esmolas, sobre oração e jejum. Faz sentido para você? Onde encaixa esmola nisso? Jejum e oração? Aleluia! Esmola. Percebe como é importante quando nós lemos a palavra do Senhor, nós entendermos o que Ele está falando? Eu quero falar com você agora sobre um dos princípios maravilhosos da lei do Senhor que é perfeita, a tzedaká. Eu quero falar sobre a tzedaká com você. Essa palavra que foi traduzida na minha Bíblia como esmola, como que está na sua Bíblia? Aí em Mateus 6:1. Na minha fala, esmola. Tem algumas Bíblias que falam obra de justiça, outra fala boas obras. Está por aí assim? Caridade, essa é uma boa tradução. Mateus 6:1, quando fazer a vossa recompensa diante dos homens? Ah, é esse no final, né? Mas então, veja, aqui a palavra é grego, né? O Novo Testamento foi escrito em grego, é eleemosune, que foi traduzido como esmola, principalmente, donativo, caridade, obra de justiça. É a melhor tradução, obra de justiça. Aqui Jesus está falando sobre tzedaká. No hebraico existe o tzedaká, no grego não, no grego é eleemosune. É obra de justiça. E quando a gente pensa em esmola, não sei você, mas eu penso naquele... alguém que está coitadinho ali, você pega uma moedinha e dá uma esmola, não é isso? Mas é muito mais profundo. Por que Jesus coloca como um dos pilares? Sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Quando você der esmola, quando você orar, quando você jejuar. Então eu quero compartilhar com você aonde aparece, o que é tzedaká na Bíblia, por que é tão importante. Quando Deus fez a aliança com Abraão, eu vou pedir para você ir comigo lá para Gênesis 18, Gênesis 18 no verso 19. Gênesis 18, 19. Lembre-se de que Jesus disse assim: olha, o diabo, o ladrão, não veio senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. E como é que a gente pode conseguir vida com abundância? Aprendendo a lei do Senhor, que é perfeita e refrigera a alma. Aprendendo a lei do Senhor, a gente vai ter vida em abundância. E aqui estão alguns desses princípios. Então, em Gênesis 18, no verso 19, olha o testemunho que Deus dá a respeito de Abraão. Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa, ou a sua família, depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Eu conheço Abraão, eu conheço o seu coração, eu sei que ele é fiel, eu sei que ele é verdadeiro, eu sei que ele é justo, eu sei que ele vai ensinar a sua família a guardar o caminho do Senhor, guardar o caminho do Eterno. Como se guarda o caminho do Senhor? Praticando justiça e juízo. Aleluia, está comigo? Praticando justiça e juízo. Justiça, tzedaká. Tzedaká. Por isso que quando a gente fala Yahvé Tzidkenu, é Deus a nossa justiça. Tzedaká é justiça. E juízo é mishpat. Bem, o que é tzedaká? Tzedaká é misericórdia, é favor. É justiça. Tzedaká é quando é a justiça distributiva de Deus. É aquilo que Deus distribui por graça. Graça é favor que a gente não merece. Então, Deus faz a justiça dele. Aquele que precisa, que não tem condições, Deus distribui. Isso é... A gente, quando pensa em justiça, a gente pensa na justiça federal, né, no Tribunal de Justiça. Aqui a justiça de Deus, o tzedaká, é quando ele atende os pobres, os órfãos, os fracos, os oprimidos, os doentes. Deus faz justiça. Aleluia. Amém? Você está comigo? Isso é tzedaká. É a justiça distributiva. E tem a ver também com bens. Eu reconheço que tudo que eu tenho vem do Senhor. Eu sou só um mordomo. Eu sou um depositário. Do Senhor é o ouro e a prata, diz a Bíblia. Tudo que eu tenho, Ele que me deu. Então, Ele me deixa ter alguns bens, mas são dEle. Então, de vez em quando, esses bens que Ele deu para mim, Ele distribui a justiça dEle para aqueles que precisam. Isso é tzedaká. E o que é o juízo? Justiça e juízo. Juízo é a justiça retributiva, não distributiva. Mishpat, juízo, é a justiça de Deus retributiva. Cada um recebe o que semeou. A gente tem que ser justo. Quem fez o mal, paga pelo mal. Quem fez o bem, paga pelo bem. Não importa se ele é rico, se ele é pobre, se ele é importante, se não é importante. O juízo de Deus é justo. É retributivo. Cada um recebe o que merece. Então, o homem de Deus, ele falou: Abraão, eu sei que Abraão vai guardar o caminho do Senhor. Ele vai praticar e vai ensinar a sua casa, a sua família, a justiça e o juízo. A distribuir para quem precisa e a ser justo em cada situação. Aleluia! Amém? Parece bom, não é? Deus é justo. Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Então, olha só o que diz na lei do Senhor. Eu vou agora com você lá para Deuteronômio 15. Veja esse texto que fala da tzedakah, da justiça distributiva de Deus. Deuteronômio 15, 7 a 11. Se houver algum israelita pobre, porque Deus deu essa, primeiro deu essa lei para Israel, mas você vai ver depois que Jesus trouxe a lei do Senhor para nós. Ele cita o tzedakah. Então veja, Deuteronômio 15, 7. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra em que o Senhor seu Deus está dando a vocês, não endureçam o coração, nem fechem a mão para com o seu irmão pobre. Ao contrário, tenham mão aberta e emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. Cuidado, que nenhum de vocês alimente este pensamento ímpio. O sétimo ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando e não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você e você será culpado desse pecado. Agora, olha a promessa de bênção que Deus faz. Dê-lhe generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer. Pegou? Sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu ordeno a você que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Quando uma pessoa enriquece repentinamente porque ganhou num jogo aí, numa loteria, ou ganhou uma herança muito grande, quando alguém enriquece repentinamente, se ele tinha um mau caráter, se ele era egoísta, se ele era vaidoso, se ele era perdulário, ele continua assim. Não muda pelo dinheiro. Mas quando alguém aprende com as lutas, com as necessidades, com o trabalho, no dia a dia, e adquire riqueza, adquire bens, essa pessoa aprende a ser generoso, ele sabe o que é a pobreza, ele passou por isso, ele sabe o que é necessidade. Então, geralmente, essa pessoa, ele é altruísta, não egoísta. Ele ajuda os outros, ajuda nas ONGs, ele oferta na casa do Senhor. Então, muitas vezes, o que a gente passa na vida é para aprimorar o nosso caráter. O povo de Israel sabe muito bem, eu não sei se vocês sabem até hoje, o povo de Israel é um povo muito nobre. Eles ajudam os outros povos, eles ajudam na África, eles ajudam aquela enchente absurda que teve em Brumadinho. Israel mandou uma equipe para cá, não sei se vocês lembram. Porque Israel sabe o que é passar por dificuldade, eles ficaram escravos no Egito por 400 anos. Então eles aprenderam. Então Deus ensina esses princípios. Sempre vai haver pobres na terra, sempre vai haver necessitados, sempre vai haver doentes. Então, dê generosamente. Isso é o tzedakah. E o que, que Deus promete? Eu vou ler de novo esse versículo. Dê-lhe generosamente, sem relutância no coração. Olha a bênção. Pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer. Aleluia! Agora a gente volta lá para Mateus 6. Agora você sabe do que Jesus está falando. Mateus 6. Primeiro ele diz assim: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Agora Mateus 6, 1. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. Agora me permite, eu vou pôr uma palavra hebraica no lugar da palavra grega, tá? Então, em vez de elemosune, eu vou pôr o tzedakah. Justiça de Deus. Guardai-vos de fazer a vossa justiça diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres tzedakah, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas quando tu deres tzedaká, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua tzedaká seja dada ocultamente, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Olha de novo a recompensa. Mesma coisa que ele fala lá em Deuteronômio 15, o pai abençoará toda a obra da sua mão. Esse é o princípio da tzedaká, aquela caixinha que nós temos aqui, pequenininha, que ninguém dá nada por ela. Essa é a oferta para os pobres. É disso que Jesus está falando. Quando você dá aqui uma oferta de 100 reais ou de 10 reais, você não sabe para quem vai essa oferta, não é? Você não tem a menor ideia, mas Deus sabe. Aquela pessoa, é legal vocês saberem que através do Tzedaká, tem um casal de pastores da nossa igreja que administra o Tzedaká, com bastante honestidade, firmeza. Já fui ajudado medicamentos, cirurgia, transporte para hospital, já foi usado até para arrumar telhado de viúva, já foi usado para inúmeras coisas. E você nem sabe para quem você ajudou. Quando a tua mão direita dá e a sua mão esquerda nem fica sabendo. Você não pode tocar trombeta diante dos homens porque você nem sabe quem você ajudou. Aleluia! Deus ajudou. A glória é de Deus, a honra é de Deus. Se eu ver que você está em necessidade e te dou 100 reais, amém, isso é bom e é justo, talvez seja importante, né? Mas eu sei para quem eu dei, você sabe de quem você recebeu e talvez você fique com um sentimento de estou em dívida com ele, não é? Mas quando a gente dá no tzedaká, a glória é toda de Deus. A justiça distributiva de Deus, ele dá para quem ele sabe que precisa. Aleluia! Isso é um princípio do céu. É um princípio do reino de Deus, do governo de Deus. Porque sempre haverá pobres na terra, mas Deus não quer que ninguém passe necessidade. Então ele pôs esse princípio lindo, santo, do tzedaká. Agora entendeu Mateus 6? É muito importante. Mas aí não é só isso, e Jesus agora fala também, e olha, ele fala, e quando, pois, deres o tzedaká, não é uma opção, ele sabe que você vai dar. Então, quando você der, não troque trombeta, faça desse jeito. Quando ele fala, quando, pois, deres, é porque ele espera que você dê. E ele espera também que nós façamos outra coisa. Quando orares, verso 6. E tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e o pai que está em secreto te ouvirá. Não faça como os hipócritas, que amam fazer grandes orações na esquina das praças para serem vistos, ou não faça como os gentios que fazem longas orações, achando que por muito repetirem serão ouvidos pelo Pai. Não, entra no seu quarto, fecha a porta e fala com o Pai, e o Pai vai te ouvir. Você percebe que Jesus está dando para nós instruções de como ter vida e vida com abundância? Eu sempre falo, é tão simples que dá raiva. Eu achei que eu tinha que, sei lá, subir no Monte Everest, subir no Corcovado em Ubatuba, atravessar as ruas de joelhos, orar ajoelhado no milho. Jesus fala, olha, seja perfeito como teu pai é perfeito. Dê o tzedaká, ore, jejue. Aleluia! A oração é tão importante. No mesmo sermão ainda, nesse mesmo sermão, Jesus explica um pouco melhor. Veja aí no capítulo 7, no capítulo 7, 7. Ainda está no mesmo sermão, no mesmo ensinamento. Mateus 7, 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. E ele está falando aqui sobre oração. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Qual de vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Agora veja isso. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai, o vosso Pai que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. O Pai dará bens aos que pedirem. Fala com o Pai, conversa com o Pai. O Pai quer ter intimidade com seus filhos. Amém? Vida abundante, conversar com o Pai. Então Jesus não fala, se você for orar, ele fala, quando você orar, porque ele espera que você ore. E a terceiro ponto, que está aqui no verso 16, Mateus 6, 16, e quando jejuardes, não é se você jejuar, é quando você jejuar, porque eu espero que você jejue, também não faça como os hipócritas, que fazem aquela cara de coitadinho, Jesus está dizendo, hein? Faz aquela cara de coitadinho para que todos vejam que você está em jejum. Já pensou? Que legal, você está em jejum e você chega na igreja. Oh, irmão, paz, 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 irmão. Está tudo bem com você, irmão? Tá tudo bem. Essa vida de jejum, né? De oração. Jesus falou que, olha, o seu galardão você já recebeu. Já foi honrado pelos homens, é o que você vai levar, é só isso. Mas quando você jejuar, você unge o teu rosto, lava o teu rosto, para que não pareça aos homens que você jejua. E o vosso Pai que está em secreto, te recompensará. Várias razões para Jesus nos ensinar o jejum. Eu vou te falar uma delas, que está em Mateus 17, 21. Mateus 17, 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Tem certas castas de demônios que não se expulsa senão por jejum e oração. Então, quando nós temos uma vida, uma prática de oração e de jejum, a gente tem autoridade espiritual. Você nunca sabe quando você vai enfrentar um poder das trevas. Ah, apóstolo, tem que falar de coisas horríveis. Não, estou falando de coisas maravilhosas. Mas a palavra de Deus fala que o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão que ruge procurando quem possa devorar. Uma hora você bate com um demônio que quer destruir seu casamento, quer levar você para as drogas, que quer fazer você desistir. E se você tem uma vida de jejum e oração, você tem autoridade. Certas castas só saem com jejum e oração, Jesus falou. Amém, igreja? Então, o resumo do resumo, né, dos ensinamentos do reino de Deus, do governo de Deus, ele fala isso sobre tzedaká, que vai fazer com que você seja abençoado em tudo que você puser a sua mão, e vai fazer com que o seu caráter vá sendo melhorado, você vai sendo altruísta e não egoísta. A oração, que vai te fazer ter intimidade com o Pai, agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. E o jejum que é para o espírito Alexandre ser mais forte do que a carne Alexandre. Você sabe que a sua carne é um ótimo escravo e um péssimo patrão. Se você for na onda da sua carne, o nosso corpo quer sombra e água fresca. Rede na sombra com suco de laranja, geladinho, não é? Até a atividade física, que a gente sabe que é importante para o corpo, a gente começa a fazer, faz 3 dias, aí você para 3 dias. Aí, o quarto dia, como é que é? Parado. O corpo já fala, ai não, de novo. Irmão, o seu corpo é um ótimo escravo, mas é um péssimo patrão. Quando que o corpo é um bom escravo? Quando o espírito que manda. O Alexandre, espírito é que manda e fala, corpo, jejum. Alexandre, oração. Alexandre, lê a Bíblia. Aí o corpo obedece, reclamando, mas obedece. Amém? Amém? Isso vai fazer de nós pessoas melhores. E Jesus conclui o ensinamento nessa parte, né? Ele conclui dizendo assim, vamos encerrar com essa, com a conclusão de Jesus, Mateus 7, 24. Olha como Jesus conclui esse ensinamento, que começou em Mateus 5 e termina aqui em Mateus 7. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Vêm os problemas da vida, vêm as tentações, vêm as traições, vêm as decepções, vêm as enfermidades, bate contra a tua vida, e você não cai. Porque você está edificado sobre a rocha é Cristo, Cristo é a palavra, quem ouve essa palavra e pratica, é o homem que edificou sua vida na rocha. Agora aquele que lê a Bíblia e não pratica, aquele que vai na igreja e não muda, aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Uma pergunta para concluir. O homem que edificou a casa sobre a rocha, que é aquele que pratica a palavra, e o homem que edificou a sua casa sobre a areia, que é aquele que não cumpre a palavra, teve alguma diferença dos problemas que os dois tiveram? Teve diferença? Aquele que edificou sobre a rocha, ele teve tempestade, correnteza, ventania, igualzinho o que edificou sobre a areia. Deus não está prometendo para você que você não vai ter problemas. Ele é sincero. Ele está dizendo, você vai vencer os problemas. Você vai resistir aos problemas, você vai continuar de pé. Essa é a diferença do homem de Deus, da mulher de Deus, que pratica a palavra do Senhor. Eu passo os mesmos problemas que você, e eu resisto. Não, vamos pegar para o seu lado. Você passa os mesmos problemas que eu, talvez até pior do que eu, e você resiste. Amém? Então, após. Por quê? Porque você ouve essa palavra, pratica essa palavra. Aleluia. Ao meu Pai agradou dar-vos o seu reino. Vamos ficar de pé, irmãos. Eu quero convidar você a colocar em prática a palavra de Deus. Ela é tão simples. Ela é tão poderosa. Ela causa mudança na nossa vida. Nós estamos desfrutando algo maravilhoso, nós como igreja, né, que nós estamos lendo a Bíblia toda. Imagina se só esse pequeno fragmento de Mateus, e nós passamos também, você que está lendo, nós passamos ali por Gênesis, onde Deus fala com Abraão. Então, se só nesse comecinho de leitura da Bíblia a gente já pegou tantas coisas, imagina daqui a 6 meses. Hã? Imagina que tesouro, quanta coisa preciosa para a gente colocar em prática nas nossas vidas. Amém? Mas eu quero com você agora pedir ao Espírito Santo que nos ajude a sermos pessoas prudentes, que edifica a sua vida sobre a rocha que é Cristo. Eu quero pedir a Deus que te ajude a ter firmeza para levar a sério a palavra de Deus. Até quero dar um pequeno conselho: se você não conseguiu começar a leitura da Bíblia até agora, então não se desespera, entra no barco agora e segue com a gente. A gente já leu, hoje é o 8º dia, você não vai conseguir ler, nós lemos 3 capítulos de Gênesis por dia, você não vai conseguir ler os 21 capítulos de Gênesis para alcançar a gente agora, no próximo. Tudo bem, começa hoje, começa amanhã com a gente, tá bom? Vamos seguir juntos, é um tesouro. Mas agora, nesse momento, nesse dia, nesse culto, eu quero orar com você, para que a gente busque essa perfeição como nosso Pai é perfeito, que a gente entenda os princípios do reino dos céus. Amém? A gente vai entender por que que nós temos que conhecer toda a palavra do Senhor, né? Por isso Ele deixou a palavra para nós. Se você pega só um pedaço, um fragmento da palavra, você fica manco, fica faltando. A lei do Senhor é perfeita. Então, eu vou só citar para você aqui, Mateus 23, 23. Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, de novo. Porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Ou seja, vocês dão o dízimo das menores coisas. E porém vocês desprezam o mais importante da lei. O juízo, mishpat, a misericórdia, tzedaká, e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, ou seja, dar o dízimo das menores coisas, sem omitir aquelas. Então nunca deixe o diabo te enganar. A tzedaká é o ensinamento grande de Jesus, específico, porque na lei ele estava acostumado a dar o dízimo, e Jesus fala: deem mesmo, tem que dar, mas não esqueçam da misericórdia. Então, quando Deus fala dos nossos princípios de prosperidade, Ele fala sobre dízimos, sobre ofertas, sobre primícias e a tzedaká. A gente hoje enfatizou a tzedaká porque é o contexto que Jesus falou, mas você percebe como é importante você conhecer tudo, porque cada um dos princípios de Deus tem uma função para tratar o nosso caráter e para trazer bênção para nós. Aleluia! Todos são princípios para trazer bênção para nós. Então eu quero fazer com você agora uma oração para que você tenha fé, perseverança, assim como Deus falou de Abraão: eu conheço Abraão e eu sei que ele é fiel, ele vai guardar os caminhos do Senhor. Eu quero fazer uma oração com você e por você, para que você seja fiel e guarde os caminhos do Senhor, mesmo que você vá lá para longe, para a Alemanha, aonde você estiver, mesmo que você seja o único cristão no seu bairro, até na sua cidade, que você seja fiel, fiel a Deus, fiel à palavra de Deus. Amém? E você sabe o que Deus promete? Deuteronômio 28, Shema, ouça e obedeça a lei do Senhor, e todos e todas essas bênçãos te seguirão e te alcançarão, quando você guardar os mandamentos do Senhor. Todas as bênçãos te seguirão e te alcançarão. Você não precisa correr atrás da bênção, a bênção corre atrás de você. Amém? Vamos orar? Eu convido você a fechar seus olhos. Junta agora toda a tua fé, toda a tua seriedade, toda a tua determinação. E eu peço agora ao Espírito Santo de Deus, o nosso ajudador, que habita em você, que Ele te ajude nesse momento. Eu quero fazer uma oração para que você tome uma decisão de, a partir de hoje, de agora, agir como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, que vai guardar o caminho do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco agora em concordância com os meus irmãos. Senhor, conforme o Senhor ensinou e determinou, eu ligo na terra para que seja ligado no céu. Pai eterno, conforme o Senhor determinou, Se dois aqui na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, será feito no reino dos céus. Pai, assim como o Senhor disse, que se nós te pedirmos alguma coisa em nome de Jesus Cristo, o Senhor atende, Pai. Pai, assim como o Senhor disse, que se nós pedirmos alguma coisa de acordo com a tua vontade, o Senhor nos ouve e nos atende. Com todos esses princípios em mente, eu falo, Pai, em nome de Jesus Cristo, aqui está um povo chamado pelo teu nome. Levanta a sua mão agora, toma posição diante do reino dos céus. Pai, aqui está um povo que se chama pelo teu nome, Senhor. Nós nos dispomos, com a ajuda do teu Espírito Santo que habita em nós, Senhor, a guardarmos o teu caminho, Senhor, a cumprirmos a tua palavra, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, nos ajuda a cada dia, nos revela, Senhor, nos fortalece, abre o nosso entendimento, Senhor, recebe de volta a tua fibra, a tua determinação. Eu repreendo o homem preguiçoso, a mulher preguiçosa que habitava em você, repreendo em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo todo o espírito de procrastinação. Você não vai começar amanhã, você começa hoje. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, começando por mim, começa por você. Coloca um propósito santo diante de Deus. Fala, ó Espírito Santo, me ajuda, Senhor. Eu quero aprender a orar mais. Eu quero ler mais a tua palavra, Senhor. Eu quero guardar os teus mandamentos, Senhor. Que a bênção do Senhor te alcance agora. A bênção do Eterno. Eu profetizo que você vai sair daqui hoje mais feliz do que entrou. Mais determinado do que entrou. Mais santo, mais separado do que você entrou. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Você pode tomar uma posição diante de Deus. Amém. Você pode começar a mudar sua vida a partir de agora. É assim que Jesus veio para trazer para a gente vida com abundância. Tem a nossa parte. E o Espírito Santo nos ajuda. Aleluia! O Senhor te abençoe e te proteja. O Senhor ilumine o seu rosto sobre a tua vida e te dê graça, misericórdia. O Senhor levante o seu rosto sobre a tua vida e te dê paz. No meio da tribulação, te dê paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém.